Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações de clima e tempo. Temos ainda continuidade do frio ao longo de toda essa semana, principalmente na metade sul do país, com condições de geadas permanecendo em boa parte da região sul. Obviamente que os dias mais tensos em termos de geada serão a madrugada de amanhã, né? Foi a madrugada de hoje e a madrugada de amanhã também, com resultados bem negativos aí para as temperaturas. Isso trouxe aí uma condição de geada em uma parte extensa ali do sul do Brasil, pegando Santa Catarina, o sul do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, de forma mais intensa, e essa geada pode se espalhar inclusive para outras regiões, inclusive São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte ali do sul de Minas. Então vamos ficar atentos a essa condição que deve persistir ao longo de toda essa semana. E já na última semana do mês de julho, teremos aí volta das chuvas. Daí serão chuvas boas, intensas e que ocorrerão lá no sul do Brasil. A gente vai conversar agora com o Francisco de Assis Diniz. O Francisco é meteorologista lá do IMET, está de olho nos mapas climáticos para trazer as últimas informações para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, Assis, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender principalmente esse frio, Assis. Ele se intensifica, né? Principalmente entre hoje e amanhã, mas ao longo de toda a semana a gente tem condição fria para boa parte do Brasil, pelo menos no centro-sul do Brasil?
Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? Realmente, Alex, como a gente tinha falado na semana passada, né, o frio chegaria de uma maneira bem intensa, né, essa onda de frio e chegou. Os dias mais críticos, vamos dizer assim, né, hoje e amanhã, hoje aconteceu realmente no Paraná, temperaturas baixas por muitas localidades, né, abaixo de zero, e amanhã ainda persiste a condição dela mais intensa ainda também, pegando principalmente o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, também pegou São Paulo já, a parte sul de São Paulo, né, temperaturas baixas, por exemplo, lá em Rancharia deu menos 0,4 graus, temperatura abaixo de zero, né? Então, a frio no decorrer de amanhã, ele vai invadir mais, pegar São Paulo e sudeste de Minas, né? Está acarretando temperaturas mais baixas ainda. E também ainda persistindo de maneira bem intensa no Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e também na região sul do Brasil como um todo, né? Amanhã ele deve pegar mais frio ainda para o Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, porque o ciclone que estava na costa do Rio Grande do Sul de ontem para hoje, né, começa saindo hoje, né, está saindo, e aí agora o ar frio vai invadindo, pegando mais grande parte do estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, e as chuvas, Assis? Quando elas de fato chegam?
As chuvas, né, durante essa semana a gente não vai ter chuva nenhuma, porque o frio vai ficar predominando ainda durante a semana, né? Como o frio predomina durante a semana na parte sul, centro do Brasil e sudeste, então a gente não vai ter condições de chuvas. Porém, a gente tem uma boa previsão aí, né, uma boa indicação de ter chuvas bem significativas aí no decorrer do início da próxima semana na região sul do Brasil, essas chuvas chegando, né?
Muito bem. Vamos ver os mapas então, Assis?
Vamos ver aí como é que está a situação. Então, vamos ver aqui, deu os mapas de a chuva de 5 dias aqui, dos últimos 5 dias, chuva da semana passada na região sul, Alex. Pegou chuvas também no Mato Grosso do Sul, né? Chuvas na faixa aí de entre 15 até uns 30 milímetros no sul do Mato Grosso do Sul. E pegou chuvas ali no norte do Paraná também, na faixa aí de entre 30 a 50 milímetros também pegou no norte do Paraná, viu? Ali na região de Londrina, de Maringá, pegaram as chuvas até significativamente razoável, né? Também chuvas na parte central sul do Mato do Paraná, chuvas nessa faixa também de entre 20 a 40 milímetros, né? Todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pegaram chuvas também, né? Variando aí de 20 a 40, 50 milímetros, né? Rio Grande do Sul passou, também teve chuvas na parte noroeste, ali norte e central, chuvas passando de 50 milímetros acumulado. Então teve chuvas boas. E as chuvas ali do litoral do Nordeste, na costa leste do Nordeste, entre a Bahia até o Rio Grande do Norte, e as chuvas extremas lá, as chuvas, aliás, de maneira bem significativa, né, lá no extremo norte da região norte, né? Norte do Pará, no Amapá, no Roraima, norte do Amazonas, parte central do Amazonas também, várias áreas, e noroeste do Pará. Toda parte central, sudeste do Brasil, sem chuva, né, Alex?
É. Essas chuvas, elas estão acontecendo em algum local hoje, Assis? Ainda
não,
tem chuva?
Hoje, se a gente for ver aqui, já não tem mais, né? Se a gente for ver a última imagem satélite aqui, ver aqui a última imagem satélite, a gente vê aqui, só tem tem uma faixa de nuvens aqui no leste do Rio Grande do Sul, né? Mas praticamente sem chuva, né? Praticamente sem chuva. Pode ter uns chuviscos fracos ali no litoral, mas devido ao efeito do ciclone, mas praticamente é pouca coisa, se tiver, né? Mas o ciclone já está saindo aqui, se afastando da costa, né? A frente fria já está aqui lá na região sudeste, litoral do Espírito Santo. A gente vai ter chuva litoral do Espírito Santo e litoral da Bahia, né? Também litoral norte do Rio de Janeiro ainda também tem chuva, né? Alguma chuva, mas na região sul praticamente não tem, e também na região centro-oeste, sudeste também não tem, né? Tem algumas nebulosidades também se formando aqui devido ao efeito do contraste de temperatura do frio com o ar quente, né? No Mato Grosso, mas somente formação de nuvens, né? Não dá condição de chuva também não, está muito seco.
É porque está dominando aí a massa de ar frio, né?
É, a massa de ar frio está dominando toda essa região aqui, se a gente for ver aqui, né? Então, isso aqui, por exemplo, as temperaturas mínimas de hoje pela manhã, agora 6, 7 horas da manhã, né? A gente vê que o frio está vindo aqui no Mato Grosso, desde o Mato Grosso, ó, passando pelo sul do Goiás, sul de Minas, e toda a região sul do Brasil, né? Onde tem menores temperaturas, toda aqui desde o Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, toda a região sul do Brasil, né? Mas a gente vê que o frio está dominando grande parte.
E como é que essa massa de ar frio vai evoluir nos próximos dias, Assis?
Então, se a gente for ver aqui em termos de temperatura, né, a gente vai ver que ela vai evoluindo aqui, ó, para amanhã. Amanhã, então ela vai avançando aos poucos para a região sudeste, ó. Mas ainda persiste bem o frio ainda aqui no Mato Grosso do Sul. Temperaturas baixas, né? Em torno de 4 graus para o Mato Grosso do Sul, mais temperaturas baixas em toda a região sul, e ela vai invadindo aqui para a região sudeste, para cima do sudeste de Minas Gerais, toda a parte sul de Minas, Triângulo Mineiro, né? Se a gente for ver mais na frente aqui na quarta-feira aqui, então aí já dá uma invasão mais pegando Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Chega o norte de Minas, então vai deslocando agora no sentido... É, pegando todo o leste da região sudeste, indo para o nordeste também, né? Vai pegar a Bahia também.
Derruba muitas temperaturas, Assis?
Hein?
Derruba muitas temperaturas?
Dá uma queda boa aqui de temperatura. Vamos ver aqui em termos de temperatura novamente como é que vai ficar a queda aqui. O computador aqui parou aqui agora, Alex, ele travou. Vamos esperar ele voltar aqui. Mas a gente vê que o frio vai invadindo exatamente para cima da região sudeste, né?
É, e vai chegar até a Bahia, você falou.
É, vai chegar até a Bahia. Vamos ver aqui a queda de temperatura. Queda de temperatura. Então, aqui era para hoje, né? Para hoje à noite. Isso aqui é para amanhã. Veja que ela vai avançando aqui para a Bahia, ó. Uhum. Vai dando queda aqui de temperaturas na faixa de 4 graus, né? Hoje à noite, pegando aqui toda a região... A parte sul de Minas, sul do Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Amanhã, pegando mais todo Minas Gerais, chega na Bahia, né? Caindo algo de 4 graus, dando queda de 4 graus, 4, 5 graus. Cai todo o norte de Minas também.
Essa queda de 4 graus é em relação à temperatura que está hoje, é isso?
É, em relação à temperatura de hoje, né?
Tá.
A diferença de temperatura. E... Para amanhã à noite ainda persiste, ainda caindo mais as temperaturas máximas aqui no norte de Minas, ó.
Tá. Ô, Assis, e geada, ainda tem risco, então?
E geada ainda persiste as condições de geada, sim, né? Se a gente for ver aqui, então, isso aqui é a geada para hoje, né? Que aconteceu, deve ter acontecido, sim, né? No sul do Mato Grosso do Sul, geadas moderadas, geadas fortes aqui entre São Paulo, não, entre centro do Paraná, Espírito Santo e a parte noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê que não limpa mais aqui, dá uma condição de ficar amenizado toda a parte leste e sudeste do Rio Grande do Sul, exatamente devido aos ventos fortes do ciclone aqui, né, evitando ter essa geada. E para amanhã, aí a gente já vê que já avança aqui para cima do Rio Grande do Sul, né?
É verdade, o ciclone
Então
se
já
afasta, né?
o ciclone se afasta, então já dá a geada, a condição de geada no sul do Rio Grande do Sul, aí já pegando toda a Serra Gaúcha, pegando mais lá aqui centro e serra de Santa Catarina, ainda persiste aqui no Paraná, né? Persiste em várias áreas do Paraná com geada forte, e geada mais fraca ainda persiste aqui no Mato Grosso do Sul e também na parte norte de São Paulo, do Paraná, e já pega também grande parte de São Paulo, né?
Só para a gente entender, toda essa parte colorida é geada.
Todo esse verde aqui é a condição de formação de geada fraca, né?
Tá.
Todo esse verde. E aí no sudeste de Minas, algumas localidades, né, com condições de geada um pouco moderada, né? O amarelo,
Amarelinho já é moderada e o vermelhinho para o roxo já é geada forte.
geada forte, exato.
Tá. Isso é para amanhã.
Isso aqui é para amanhã, né? Isso aqui também é para amanhã, ainda no decorrer do amanhecer, né? Aqui já é mais ou menos de 6 horas da manhã. E a gente vê que ainda, às 6 horas da manhã, aumenta mais a condição, né? Aqui no leste de São Paulo, toda a região da Serra de São Paulo, né? E toda a região do sudeste de Minas aqui, com a Serra de Minas Gerais, né? Dá uma condição de geada moderada. Então, algumas localidades do café, né? Nas baixadas ali do café também, deve ter algumas geadas, Alex, para amanhã.
Muito bem.
As temperaturas devem chegar ali, por exemplo, em São Lourenço, 2 graus. Guaxupé, chegar em torno de 3 graus. Maria da Fé não, quase não tem café, não. Maria da Fé, temperatura chegar em torno de 0 grau, né? Um pouco abaixo de zero também. E também é outra região, Alfenas, chegar em torno de 3 graus, Alex. Também a
É
região de café, né?
bastante frio, né?
Patrocínio também chegar em torno de 3 a 4 graus. Essas temperaturas, elas têm condições de formação de geada fraca, né? Temperatura do ar de 3 a 4 graus pode dar uma geada fraca no solo, né? Porque as temperaturas chegam em torno de 0 grau no solo.
Ô Assis, e depois que acontecer esse pico do frio, como é que desenrola a semana aí? Com risco de geada ainda?
Aqui é na quarta, né? Aí na quinta-feira, Alex, dia 21, cadê? Peraí, amanhã.
Quarta-feira, 21.
Quarta-feira é 21, aqui é na quarta, né? Peraí, 21. Aqui era 21. Na quarta-feira é 21, né? Ele começa diminuindo a condição de geada para São Paulo e para Minas Gerais, né? Mas ainda persiste na região sul.
É,
Ainda
no
persiste aí
Rio
na
Grande do
região
Sul
sul.
ainda tem geada moderada ali em quase todo o
Geada
estado, né?
moderada no Rio Grande do Sul, ainda persiste geada na Serra Catarinense, na Serra
É.
do Paraná, no sul do Paraná, condições de geada moderada, né?
Ou seja, a semana inteira praticamente, Assis.
Exatamente.
Isso já
Dia
é
21.
quinta-feira, né?
21 é
Quarta-feira. Dia 21 é quarta.
quarta-feira.
Isso.
E na quinta-feira ainda persiste aqui 22, né? A gente vê que ainda tem condições de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas áreas fracas do Paraná, do sul do Paraná. Então, praticamente ainda a semana todinha eu persisto frio ainda com condições de geada, Alex.
É, pois é. Bom, vamos ver as chuvas da última semana. Elas
Essa
chegam.
semana a gente só ainda fica o predomínio do sol, do frio, né? No sul, sudeste e parte central do Brasil.
À medida que essa massa de ar frio vai perdendo força, um novo sistema de umidade aí vai se formando, é isso?
Exato. Aí vai se formando. E se a gente for ver aqui em termos de temperatura, a gente vai ver que o aumento de temperatura. Cadê? Vamos ver quando é que começa mais o aumento de temperatura. Eu acho que só lá para sexta ou sábado mesmo. Por exemplo, temperatura mínima. Temperatura mínima, a gente viu aqui, né? Então, aqui é na quarta-feira, pela manhã. Quarta, vamos ver na quinta-feira pela manhã, ainda estão temperaturas baixas, né? Aí, principalmente, também toda Minas Gerais, temperaturas baixas. Começa aumentando na quinta-feira, só aumenta mais aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que aumenta mais as temperaturas na quinta, né? Aí, na quinta, vamos ver na sexta-feira. Na sexta-feira, mas ainda temperaturas baixas todo o leste da região sul, e o leste da região sudeste, né?
É, né?
Aumenta no centro do Brasil aqui, que começa aumentando, né? Na sexta, vamos ver no...
Ainda tem uma faixa de frio atuando ali, né?
No sábado, ainda tem ainda o resto do frio atuando, ó. Ainda tá. Ainda tá no, atuando no sábado. Mesmo assim, a chuva deve começar aí no domingo, né? Aqui na região sul, deve começar no domingo a chuva aqui. Se a gente for ver aqui, então, em termos de precipitação, a chuva já começa chegando aqui no dia 26, final do dia, né? Já começando a formar alguma coisa no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Aí, no início da próxima semana, aí essa frente fria intensifica bastante.
Aí tem boas chuvas, hein, Assis?
Aí a gente tem chuva bem significativa aqui, as chuvas acima de 50 milímetros, 70 milímetros, em muitas localidades, Alex. Pegando ali no sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná, pegando o sul de São Paulo.
E a gente percebe que tem ali um tipo, uma ameaça de corredor de umidade se fazendo ali com a umidade lá do norte, Assis. Será que tem condição dessa frente fria subir?
Você vê que ela pega com um corredor bem intenso aqui, né? Convergência de umidade nessa área aqui, pegando grande parte do Mato Grosso do Sul, né?
Pois é.
Como tem essa descida aqui, alguma coisa descendo aqui quase pelo norte do Mato Grosso com... vindo quase ali pelo oeste do Goiás, provavelmente deve ter alguma convergência aqui, aumentando nessa área aqui, ó, com a subidazinha mais um pouco da frente, alguma convergência trazendo algo aqui, pegando a parte sul do Goiás, com o Triângulo Mineiro, vamos ver isso pela frente, né? Se assegura isso pela frente.
Não dá para bater o martelo ainda, né?
É, não dá para bater
essa,
o martelo ainda.
Mas essa condição de chuvas na última semana do mês é consistente ali para o sul, certo?
É, exatamente, com a última semana do mês, com o início do próximo mês, início de agosto, né?
Muito bom. E são chuvas boas, né? Volumosas até, né?
É, são chuvas de volume boas ali, passando de 70 milímetros.
É. Bom, vamos às perguntas, Assis. Tem pergunta aqui do Zé Ibanês. José Ibanês Nogueira está dizendo que está muito frio lá no Rio Grande do Sul, mas ele brinca aqui com a gente que faz parte, né, Assis? Afinal, estamos no inverno, né? O Anderson...
Está frio, mas temperatura bem, realmente, bem abaixo do... Temperaturas, várias localidades abaixo de zero grau, né?
É. O Anderson Mendes, quando iremos ter chuvas significativas na região... da Serra Preta Baiana, próxima à Feira de Santana. Lá está muito seco, diz o Anderson aqui, Assis.
Feira de Santana, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, que para amanhã, eu acho que a gente vai ter chuva lá, viu?
Ah, é?
Amanhã, depois da semana, a partir de amanhã, a chuva chega para ele lá, Alex. Essa frente vai subindo pelo litoral da Bahia, vai chegar amanhã no litoral da Bahia e quarta-feira, e vai trazer chuva para ele lá.
Muito bem. Isso é importante que ele está relatando aqui para a gente, que está muito seco lá, Assis.
É, está muito seco mesmo. Se for na região de Feira de Santana, né, dá para ir. Mas passando de Feira de Santana para oeste não chega, não.
O Gabriel Bares, ele quer saber se essa chuva ela chega no noroeste de São Paulo, Assis.
Não, noroeste de São Paulo chega não. Qual é essa dessa agora? Já passou, né? O da próxima semana chega, Alex.
O da próxima semana, do final do mês, né?
Da próxima semana vai chegar no noroeste de São Paulo.
Muito bem. Deixa eu ver aqui se... O Assis, o Dário Magnani, ele pergunta se você está acompanhando as chuvas nos Estados Unidos.
E lá dos Estados Unidos, eu não olhei direito a chuva. Eu falei, eu estava olhando só a questão da onda de calor lá, né? Que vai ter forte uma onda de calor agora essa semana, pegando, né, como você estava falando, toda a região do milho, né?
Ah, é?
Dakota do Norte, Dakota do Sul, Kansas e Nebraska, temperatura lá vai chegar entre 35 a 40 graus no decorrer dessa semana, onda de calor indo até o início da outra semana, viu?
É, né? E é um momento delicado, dependendo da intensidade desse calor lá, pode comprometer a produção de milho, principalmente, que está num momento bem delicado das lavouras deles por lá, viu, Assis?
É, exatamente. Por isso que o pessoal estava me perguntando isso, né? Eu disse, ó, as temperaturas vão ficar de 35 a 40 graus aí durante a semana, até o início da outra semana lá. Aí falaram que, ó, que pode realmente ter prejudicar o milho deles lá, que vai estar num momento delicado mesmo, porque as temperaturas, o milho nessa época agora para eles lá, não pode passar de 32, 33 graus.
É. Bom, mas de qualquer forma, vamos acompanhar aí. Meu caro Assis, obrigado pela participação, obrigado ao pessoal que mandou as perguntas aqui para a gente. Quem quiser mais detalhes, Assis, pode ligar lá no IMET, certo?
É, quem quiser mais detalhes, pode ligar lá no telefone, na previsão do tempo do IMET, Alex, no telefone 61-2102-4700, que ele será bem atendido. Também pode entrar no site do IMET, né? No www.imet.gov.br, e ele vai lá em ver em mapas previsão do tempo, pode ver histograma, e ele vai ver lá a previsão do tempo para a localidade dele, né? E pode também descer o aplicativo do IMET, né? O aplicativo do IMET também, que ele abre a previsão do tempo para o local dele lá, quando ele abriu o aplicativo do IMET.
Boa, e você, Alex? Muito obrigado, viu, Assis?
Obrigado.
Ao longo dessa semana a gente volta aí para atualizar as informações de clima e tempo para o Brasil.
Ok, um abraço a todos, Alex. Uma boa semana.
Valeu, um abraço para você. Está aí o Francisco de Assis Geniz aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando as informações, continuidade do frio, portanto, ao longo de toda essa semana. Para a semana que vem, a partir do domingo, já temos aí condições de chuvas, uma frente fria avançando aí pelo sul do Brasil. Por enquanto, ao que tudo indica, essa frente ela vai atuar principalmente nos três estados ali do sul do país. Mas existe ali uma configuração, ainda é cedo para afirmar, que está mostrando que talvez essa chuva possa avançar um pouquinho mais, chegando aí até ali o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, enfim, subindo um pouquinho mais, trazendo uma perspectiva de mais umidade para essas regiões. Então vamos ficar atentos às informações e às novidades da previsão do tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.